A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2206. Bem-aventurados os perseguidos, parte 2. Eu penso que é muito apropriado nesta noite que tenhamos um tempo muito bom de comunhão. Eu penso que isso é algo que nós realmente precisamos como cristãos. Nós temos compartilhado disso juntos, nós temos rido juntos, nós temos tido um bom tempo. É assim que deve ser. Alguém estava me dizendo hoje, mais cedo, no nosso momento de oração, às 5 da tarde, que desde quando ela se tornou uma cristã, ela diz que ama muito estar junta com cristãos. Ela é muito enriquecida durante a comunhão dos crentes, ela anseia muito por essa comunhão que ela nunca teve em sua vida. Quando ela volta a ter comunhão com o mundo, existe algo terrível que está faltando, e ela expressou o fato de que ficava com medo quando ela estava em certas situações com descrentes. Ela nunca pensou que teria tamanho medo, e ela expressou algumas coisas que estão no meu coração para eu dizer a vocês nesta noite. Nós nos regozijamos em nossa comunhão, não há dúvida quanto a isso. É fantástico, é recompensador, é enriquecedor, é animador. Nós precisamos disso. Porém, existe um outro lado disso. Existe aquele lado que está fora dessas grandes paredes de pedra. Nós temos que voltar para casa, para famílias onde a mãe ou o pai, ou os irmãos ou as irmãs não conhecem Jesus Cristo. Maridos, esposas, filhos, filhas, ou nós temos que ir para a escola onde nós encontramos pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, ou irmos para trabalhos com o mesmo problema, ou para a vizinhança onde nós encaramos a realidade de pessoas não salvas por todos os nossos lados. Esse é o outro lado, não é mesmo? Aqui nunca deveria ser um retiro para nós, aqui deveria ser um posto de gasolina para que pudéssemos sair depois e, com coragem, ver Deus trabalhar através de nós no mundo. Eu penso que é isso que o Senhor deseja falar para nós hoje. Vamos voltar para Mateus capítulo 5 e ver novamente as bem-aventuranças. Essa será a nossa última mensagem, se Deus permitir, nas bem-aventuranças. Eu gostaria de lê-las novamente para você, então nós vamos entrar direto no que temos para dizer nesta noite. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nesta noite para uma mensagem muito necessária, algo muito difícil para nós entendermos, algo difícil para nós encaixarmos em uma cultura tão confortável, materialista e afluente. Deus, de alguma forma, ajuda-nos a enxergar. Pelo teu Espírito, penetra em nossos corações e em nossas mentes, mude as nossas vidas. nós te damos glória. Em nome de Jesus. Amém. Quando começamos a estudar as bem-aventuranças, há meses e meses atrás, nós lhe falamos que a palavra bem-aventurança significa feliz, e que a primeira coisa que Jesus disse era que ele gostaria que as pessoas fossem felizes. Ele não veio ao mundo para tornar as pessoas miseráveis. Ele veio para torná-las felizes. É por isso que a sua primeira fala registrada a nós, o primeiro sermão que ele fez, no livro de Mateus, o início do Novo Testamento, o primeiro evangelho, começa com a palavra feliz. Em fevereiro de 1978, a revista Cosmopolitan teve um artigo que apresentou um teste para determinar quão felizes as pessoas realmente estão. E elas entrevistaram todo tipo de gente. Eles fizeram todo tipo de perguntas. Eu não vou gastar tempo passando por todas as perguntas. E então, como resultado do teste, eles criaram um perfil de uma pessoa verdadeiramente feliz. Aqui estão alguns dos princípios que eles elaboraram a partir da sua pesquisa. As pessoas que são muito, muito felizes desfrutam das outras pessoas, mas elas não se sacrificam. As pessoas felizes se recusam a participar de qualquer sentimento ou emoção negativa. Outra, as pessoas felizes têm um senso de realização baseado em sua autossuficiência. Que fascinante! O mundo diz, as pessoas muito, muito felizes são autossuficientes, positivas a respeito delas mesmas, confiantes em suas habilidades e não se sacrificam por ninguém. Isso soa exatamente como a definição de um fariseu para mim. Isso é certamente o oposto da definição de Jesus a respeito de uma pessoa feliz. Jesus disse que uma pessoa realmente feliz não é autossuficiente, mas como um pobre, percebendo que ela não tem nenhum recurso, sendo mansa ao invés de orgulhosa. Jesus disse que uma pessoa realmente feliz não é positiva com relação a si mesma, mas ela chora pelos seus pecados e de seu isolamento de um Deus santo. Jesus disse que uma pessoa muito feliz não confia em sua própria habilidade, mas estando ciente de sua própria inabilidade, ela estende a mão. Jesus disse que uma pessoa realmente feliz, ao invés de não se sacrificar, faz exatamente o oposto disso. Ela é misericordiosa, pacificadora e continuará sendo misericordiosa e pacificadora, mesmo que isso leve à sua perseguição por causa daquilo que ela faz para promover a paz e conceder misericórdia. Você percebe? A definição de felicidade do mundo não é a definição de Deus. Nem um pouco. Nada poderia trazer uma imagem mais clara da diferença entre a filosofia do mundo e a verdade divina do que comparar um teste de felicidade dos nossos dias com o padrão de Deus revelado pelo Senhor Jesus Cristo nas bem-aventuranças. O mundo está buscando a felicidade em seus próprios termos. E você percebe na busca desenfreada de felicidade nos termos do mundo quando se depara com o cristianismo. Inevitavelmente haverá conflito. Haverá inevitavelmente convicção, culpa, ressentimento, que resultará em perseguição. Agora, o nosso texto de hoje são os versículos 10 a 12, e o que o nosso Senhor Jesus está dizendo é: eu te darei uma garantia de que se você viver as primeiras 7 bem-aventuranças, você receberá a 8ª automaticamente. Se você agir conforme esses 7 primeiros princípios, inevitavelmente você será perseguido por causa da justiça. Inevitavelmente você será perseguido por causa do nome dele. Isso é inevitável. Agora, na primeira parte do nosso estudo, nós começamos a olhar para os versículos 10 a 12. Deixe-me lê-los novamente para você. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ouça, pessoal, se vocês quiserem ser realmente felizes, vocês precisam ser felizes de acordo com Jesus. Se você buscar a felicidade nos termos dele, se você buscar viver de acordo com os princípios dele, se você buscar entrar no seu reino da sua forma, se você passar pela porta estreita, pelo caminho estreito, se você construir a sua casa na rocha, se você chegar no julgamento e ouvir dele, eu te conheço, e não, eu não te conheço, então você perceberá que o resultado desse estilo de vida, confrontando um mundo hostil e sem Deus, é inevitavelmente uma reação negativa. Sempre foi assim. Na Itália, no século XV, um homem chamado Savonarola entrou em cena. Ele foi um dos maiores reformadores e pregadores que o mundo já conheceu. A sua denúncia dos pecados do povo e da corrupção da Igreja Católica Romana, naquele período, preparou o caminho literalmente para a reforma. A sua pregação, de acordo com um biógrafo, foi uma voz de trovão e a sua denúncia do pecado foi tão terrível que as pessoas que o ouviam saíam nas ruas um pouco tontas, espantadas e sem poder falar nada. As suas congregações ficavam tantas vezes em lágrimas que todo o prédio ressoava os seus choros e prantos. Obviamente, as pessoas não aguentavam aquele tipo de pregação, portanto, elas queimaram-no em uma estaca. Isso não poderia ter sido diferente. Eu realmente acredito que se os cristãos da nossa cultura confrontassem mais a respeito daquilo que nós cremos ser verdade, e se nós realmente vivêssemos a plenitude das bem-aventuranças em nossos dias, nós descobriríamos que haveria hostilidade do mundo para conosco. Isso se já não acontece para muitos de nós. Isso acontece em todos os lugares, o tempo todo. Eu tenho lido recentemente um livro que Don Richardson me deu depois do nosso culto à noite. O Don Richardson estava aqui. Ele é um missionário maravilhoso e abençoado por Deus, enviado para os Irianjaya, o qual escreveu o clássico de histórias de missões, o Totem da Paz. Ele escreveu depois de uma continuação chamada Senhores da Terra. Ele não é como o Totem da Paz, uma história a respeito do seu trabalho missionário, mas uma história de um amigo dele chamado Stan Dale. Stan Dale foi para a tribo Yali, no Irianjaya, enquanto Don estava mais nas terras de baixo, trabalhando com o Sawi. Stan estava lá em cima, onde é chamado de Montanhas de Neve, trabalhando com a tribo Yali. As Montanhas de Neve são muito altas e muito precárias, sendo que os vilarejos ficam do lado das ladeiras. Naquela região existe um rio chamado Rio Reluk, que cai pelas montanhas, um rio rápido e veloz. A chuva constantemente faz com que ele continue se movendo nessa velocidade. Eles estavam mergulhando em um tipo incrível de religião. Eles tinham todo tipo de pequenas peças sagradas no chão para uma ilustração. Se uma pessoa, ou melhor, se uma criança engatinhasse por cima de uma daquelas peças sagradas no chão, eles sentiam-se como se a criança fosse profanada e amaldiçoada, trazendo maldição para todo o vilarejo. Então eles iriam para um penhasco e jogariam o bebê no rio e o afogariam e levariam o seu corpo para as terras do sul. E se alguém dissesse uma palavra, isso estava enraizado no sistema. Se alguém dissesse uma palavra contra o sistema religioso, eles eram mortos na hora. Portanto, não poderia haver rebelião, não poderia haver mudança, não poderia haver nenhuma maneira de alterar nada. Ele conta, no livro, de um homem da tribo que decidiu mudar as coisas. Ele buscou apontar algumas coisas que para ele pareciam tolas, e então eles atiraram diversas flechas nele até que ele ficasse parecido com um pântano de cana. Não havia esperança, sem esperança, até que esse australiano, de 1,70 m, sem medo, entrou nos vilarejos e ali. De uma forma incrível, esse pequeno e incrível homem abriu seu coração, o coração de sua esposa e seus 5 filhos, para esse povo selvagem, que não eram apenas caçadores de cabeça, mas também canibais, que comiam carne humana. Ele veio a salvá-los das trevas impenetráveis e da morte dessas terríveis crenças e práticas que eles tinham em sua cultura. Você quer saber o que aconteceu com ele? Eu vou ler do livro do Don Richardson. O nativo, segurando a sua respiração, colocou a sua flecha em uma pedra e apontou para o lado de Stan. Por um momento, a luz do fogo brilhou em sua brilhante lâmina de bambu, escolhida especialmente para matar. Então ele esticou seu arco com toda a sua força, enquanto os outros guerreiros ficavam atrás dele, esperando cada um a sua vez. Como se estivesse compelindo o guerreiro, Stan caminhou até a porta para pegar algo em sua mochila. No instante seguinte, ele se recolheu, surpreso, tirando a flecha de 1,5 metros do seu lado direito. Rindo com o seu sucesso, o primeiro guerreiro saiu de trás da pedra e rapidamente atirou outra flecha na coxa direita de Stan. "Nós estamos em uma emboscada", disse Stan ofegante. "Eles podem atirar em nós por todos os lados. O fogo, eu preciso apagá-lo." Stan pulou para o fogo, buscando espalhar os galhos queimados. Enquanto ele fez isso, outra flecha atingiu a sua coxa esquerda, entrando profundamente em seu músculo. Ele se jogou para o lado da tenda, buscando abrigo, mas não havia. Mais duas flechas atingiram-no. Uma atravessou seu braço direito e outra penetrou seu diafragma e os seus intestinos. Stan arrancou cada flecha e gritava para os seus perseguidores em Yali: "Corram para casa, todos vocês. Vocês já fizeram o suficiente." A dor das suas 5 feridas passavam por ele. O chão da tenda estava com muitas flechas, 5 delas avermelhadas com sangue. Stan ficou na parede da tenda, esperando a próxima flecha. Ele viu ela vindo. Bom, incrivelmente, eu não vou terminar o resto aqui. Você terá que adquirir o livro. Incrivelmente, ele sobreviveu. Eles tiraram dele, ou tiraram ele dali. Ele foi poupado naquele lugar, ele fez cirurgia, deu meia volta e voltou para aquele mesmo vilarejo na mesma área. Ele deu literalmente anos de sua vida e então nós temos a sua história. Além do Yendoal, o rio ficava mais raso, fluindo por uma camada de pedra bem larga. Eles caminharam nela por 275 metros e chegaram em uma praia de cascalho. Além da praia, a trilha saía do rio e subia diretamente. Depois de subir 600 metros, eles já tinham escalado tudo, caminhando para baixo em segurança. Mas o grito de guerra ressoou novamente, muito mais perto. De repente, eles apareceram no rio com seus arcos erguidos. Outros estavam descendo pela floresta. Stan e Yemu ficaram na parte baixa da praia, diante deles. Phil Masters estava sozinho do outro lado, a 45 metros de distância. Os 3 Danis passaram mais 25 metros além de Phil. Enquanto eles observavam horrorizados, eles viram Stan levantar o seu cajado, encarando o grupo Wickboom. "Yemu, vai embora!" ele gritou, olhando para trás. Ele manteve o seu cajado erguido, não para bater, mas para formar uma barreira contra os guerreiros que estavam vindo. "Todos vocês voltem para casa", ele mandou. Um sacerdote dos Kemu, chamado Berewei, deu a volta e de perto atirou uma flecha em seu braço direito erguido. Outro sacerdote, Bunu, atirou uma estaca de bambu em suas costas, embaixo do seu ombro direito. Yemu estava chorando, gritando para que eles parassem. Conforme as flechas entravam em sua carne, Stan tirava-as uma por uma, quebrando-as e as jogava fora. Dezenas deles estavam vindo por todas as direções. Ele continuou tirando as flechas, quebrando-as e jogando-as até ele não dar mais conta. Nalimo chegou naquele lugar depois que 30 flechas haviam marcado o corpo de Stan. "Como que ele consegue ficar em pé por tanto tempo?" Nalimo ficou surpreso. "Por que ele não cai? Qualquer um de nós teria caído há muito tempo." Uma lança diferente atingiu a pele de Nalimo, o medo. "Talvez ele seja imortal." A face, normalmente passiva de Nalimo, ficou cheia de emoção. Por causa daquela emoção, Nalimo disse depois, aliás, Nalimo foi batizado depois como crente em Cristo. Por causa do seu medo, ele não atirou a sua flecha no corpo de Stan. embora todo o seu povo houvesse feito isso. Stan enfrentou os seus inimigos firme e sem balançar, exceto pela pancada de cada nova flecha. Yemu correu para onde Phil estava, sozinho. Juntos, eles assistiam angustiados à agonia de Stan. Conforme 50 ou mais guerreiros se separaram do grupo principal e foram na direção deles, Phil colocou o Yemu atrás dele e sinalizou para ele sem falar nada. Corre! Phil parecia não notar os guerreiros à sua volta. Os seus olhos estavam fixos em Stan. 50 flechas, 60 flechas, faixas de sangue vermelho nos vários ferimentos, mas Stan permanecia no seu lugar. Nalimo percebeu que ele não era o único com medo. O ataque começou com hilaridade, mas agora os guerreiros atiravam as suas flechas com desespero, quase que em pânico. Por que Stan se recusava a cair? Talvez Kuzarro estivesse certo. Talvez eles estavam cometendo um crime monstruoso contra o mundo sobrenatural, ao invés de defendê-lo como era o seu propósito. Caia, eles gritavam para Stan. Morra! Era um clamor. Por favor, morra! Yemu não ouviu Phil dizer nada aos guerreiros enquanto apontavam as suas flechas para ele. Phil não tentou fugir ou lutar. Ele encarou o perigo muitas vezes, mas nunca a morte certa. Porém, Stan mostrou para ele como encarar isso. Se ele precisasse de um exemplo, ele estava ali. O exemplo não poderia ser seguido por nada mais do que uma coragem maior. Novamente, foi Berewei que atirou a primeira flecha e levou praticamente o mesmo tanto de flechas que derrubou Stan para derrubar Phil. Yemu e os três Danis esperaram até que Phil estivesse demasiadamente ferido para sobreviver. Diante das mortes, depois que os dois missionários caíram na praia, os Yali levaram seus corpos batidos para longe das pedras e os colocaram em alcovas na floresta, separados, pendurados por flechas. Embora os Yali não decapitassem ninguém, Bunu, movido pelo medo, decapitou Stan e Phil. Ainda insatisfeitos, os assassinos tiraram toda a roupa dos corpos, cortaram-nos sistematicamente em pedaços e espalharam seus ossos pela floresta para tornar a ressurreição mais difícil de acontecer. Desde o início, Nalimo e seu amigo planejaram um banquete canibal depois de matarem Phil e Stan. Existe um preço a ser pago, não é mesmo? O final maravilhoso da história é que o vilarejo Yali e todo o território veio a Jesus Cristo, e eles não se juntam mais para comer missionários. Eles se juntam ao redor da mesa do Senhor, porém o preço foi muito alto. Uma das coisas mais maravilhosas que eu sei a respeito dessa história é que o quinto filho de Stan, que era um bebê quando ele morreu, foi salvo lendo esse livro a respeito do seu pai. Esse é o preço. Se você vai confrontar o mundo, existe um preço a ser pago. Sempre foi desse jeito. Foi assim com Savonarola, foi assim com Stan Dale nos anos 60, quando isso aconteceu, e será no futuro, porque quando nós olhamos para o Apocalipse, o que nós encontramos no capítulo 9, um grupo de pessoas debaixo do altar clamando, pessoas que foram mortas, martirizadas por causa de Cristo. Sempre será dessa forma. Agora, vamos olhar novamente para Mateus 5, de 10 a 12, e ver três pontos que nós introduzimos em nosso último estudo: a perseguição, a promessa e a postura. A perseguição está nos versículos 10 e 11, e nós iremos recapitular isso brevemente. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E então ele é personalizado. Eu penso que é tudo uma só bem-aventurança e não duas. Isso porque as pessoas que passaram por isso são duplamente bem-aventuradas. Você tem, então, uma afirmação genérica no versículo 10, e nós vimos isso da última vez. Essa é uma recapitulação. Então, ele personaliza, no versículo 11, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Vamos fazer algumas perguntas básicas. Quem são os perseguidos? Quem? Eu vou lhe dizer quem. aqueles que vivem um estilo de vida das bem-aventuranças, aqueles que vêm a conhecer Deus através de Jesus Cristo, aqueles que são o povo do reino, aqueles que vivem a vida nos termos de Deus. Amados, eu quero que vocês entendam isso. Essa piedade gera antagonismo. Você precisa esperar isso. Eu não estou tentando dizer isso para que você saia e seja severo com todo mundo. Eu não estou lhe falando isso para que você saia e faça inimigos. Eu estou falando isso para que você não fique chocado. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque vos foi concedida a graça do quê? De padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Porque vos foi concedida, ele diz. Isso deve ser esperado, isso não é anormal. Paulo diz aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 3, 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Você não deveria ficar surpreso, você não deveria ser pego de surpresa, você não deveria querer repensar se você fez o compromisso certo, porque vós mesmos sabeis que fomos designados para isto. Isso não deveria lhe pegar de surpresa, isso não deveria lhe surpreender. Nós fomos chamados para essas coisas. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, novamente, o mesmo pensamento. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós fomos chamados para isso, pessoal. E isso é algo muito básico. Um mundo sem Deus, nervoso, hostil e pecaminoso, confrontado pelo cristianismo, deve reagir. O quem? Todos que vivem a vida de bem-aventurança, todos que entram no reino, todos que são filhos do reino, que vivem dessa forma. Você vai ao mundo e tenta levar misericórdia para o mundo. Você vai e tenta purificar os corações dos homens ao dar-lhes a consciência do pecado. Você vai e tenta fazer as pazes através do único pacificador, Jesus Cristo. Se você for corajoso e confrontador da forma que Deus quer que você seja, você vai descobrir que haverá uma reação. Como? Nós vimos quem? E o como? Bom, nós seremos perseguidos. Como eles demonstrarão sua revolta? Perseguição é uma palavra grega que significa assédio, tratar mal. Literalmente, em sua raiz, significa perseguir. Você virá atrás de nós. Eu realmente penso que nos Estados Unidos nós estamos prestes a entrar em alguns dias que serão muito diferentes do que nós temos visto no passado. Eu penso que temos perambulado por aqui nessa era pós-grande avivamento. Nós temos vivido a partir dos avivalistas do passado e dos benefícios que os Estados Unidos teve da herança daqueles dias. Isso está rapidamente acabando. O governo não está apenas agindo contra a religião, mas a religião está agindo contra ela mesma, ao proliferar todas as seitas e ismos, separações e tudo mais. Nós estamos vendo o governo em cima dos grupos religiosos. Nós estamos vendo mudanças em atitudes. Estamos vendo o IRS e outras agências passando leis que impactarão diretamente a nós que estamos na Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos vendo reações a coisas que antes eram sagradas. Toda a ideia de igreja e todas essas coisas irão embora com a mãe e a torta. Isso também vai passar, e por isso eles nos perseguirão, ele diz. Como? Versículo 11. Vocês se lembram do que lhes falamos? Injuriar. Isso é um abuso direto, mentindo, disserem todo mal contra vós. Isso é calúnia pelas costas. Eles virão até aqueles que são povo de Deus de forma direta e indireta. Eles falarão a respeito de nós quando tivermos ido embora, e eles reagirão a nós quando estivermos lá. Haverá confrontações abertas e haverá calúnia privada. Eu recebi uma carta nessa semana e eu achei que eu deveria compartilhá-la com vocês. Recentemente você pregou a respeito da última bem-aventurança. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Naquele sermão, você disse que um cristão que nunca foi perseguido seria porque haveria algo de errado com o seu cristianismo. Ontem eu tive a oportunidade de falar com uma amiga que eu não via há muitos anos. Ela, no passado, professava o cristianismo, mas agora ela está no processo de se divorciar do seu marido sem nenhuma causa justa. Eu sabia que eu precisava confrontá-la com o que Deus diz a respeito do divórcio. Isso significaria colocar a nossa amizade em jogo com a possibilidade dela se tornar hostil para comigo. Eu estava com medo e eu não queria confrontá-la, mas tendo o conhecimento de Deus dentro de mim, eu sabia que eu tinha que obedecer a Deus e rapidamente aconteceu o seguinte. Eu lembrei a ela do amor e da graça de Deus e de como ele queria que a família dela fosse feliz e vivesse em harmonia de acordo com o seu perfeito padrão. Eu compartilhei com ela o que Deus pensava do divórcio, assim como as suas diretrizes para o casamento e para o divórcio. Quanto mais a gente conversava, mais defensiva e irritada ela ficava. Ela disse que ela não acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, mas sim uma interpretação de homens do que Deus disse. Ela ainda falou que cada um tinha o direito de formar a sua própria interpretação do que as Escrituras significam. A Bíblia era boa para se ter por causa de suas diretrizes, mas dependia do leitor decidir quais se aplicavam a ele. Eu expliquei para ela como a interpretação particular somente levaria a um caos teológico. Quando eu peguei a minha Bíblia para ler para ela algumas passagens específicas, ela não me deixava ler, dizendo que ela não tinha vindo aqui para discutir a Bíblia. Resumindo, não tinha como argumentar com ela. Enquanto ela estava se preparando para ir embora, ela ficou furiosa e com ódio em seus olhos. Ela me acusou de manipulá-la para vir à minha casa sem se importar com ela. Com aquilo, ela saiu batendo a porta. Eu posso dizer agora que eu sei o que significa ser odiada e falsamente acusada por ter sido firme com Cristo. Eu sei que eu poderia conviver com isso por muito tempo, pois ela está se divorciando do seu marido para começar algo com alguém da minha família. Eu a amo e é com um pesar muito grande no coração que eu percebo quanto ela rejeitou a Cristo. Embora isso tenha sido muito doloroso, eu agradeço a Deus, pois pela primeira vez em minha vida eu sei o que é estar separada do mundo. O que é pior? Ser atingido com uma flecha Yali ou ser odiado por alguém que você ama? Um terminará rapidamente, o outro durará muito tempo. Mas é assim que é, entendeu? Nunca é fácil para o povo comprometido. Se é fácil para vocês, uma de duas coisas é verdade. Você não é um cristão, ou você é um cristão, mas você não está manifestando o tipo de coisa que o nosso Senhor falou aqui. Nunca é fácil para o cristão. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 4. Deixe-me lhe mostrar algo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Paulo traz uma das imagens mais vivas que você encontrará em 1 Coríntios. Ele diz no versículo 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, qual é a próxima palavra? Em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Pare aqui. Paulo diz, sabe, eu acho que quando nós pensamos onde nós nos encaixamos, Deus nos colocou em último lugar, condenados à morte, tornando-nos espetáculos. E você sabe o que ele tem em sua mente? Quando um general romano ganhava uma grande vitória, ele recebia o privilégio de desfilar o seu exército pelas ruas da cidade. Conforme o exército passava pelas ruas da cidade, eles carregavam com eles as recompensas, despojos e troféus de guerra. Ele estava permitindo que aquele general demonstrasse para todas as pessoas o tremendo triunfo do que ele alcançou. E sempre no final do longo desfile, havia pequenos grupos de cativos, símbolos do povo conquistado, destinados para morrer. Eles eram homens aprisionados, prestes a serem jogados em uma arena para lutas contra animais a fim de morrerem. E Paulo diz, eu acho que Deus nos apontou os apóstolos em último lugar, como era, destinados para a morte. Nós somos um espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Paulo usa termos aqui daquela cena, e ele enxerga os apóstolos. Quem eram eles? Eles eram como os emblemas de todos os discípulos verdadeiramente comprometidos. Eles são um grupo de prisioneiros destinados à morte. Moffat traduz da seguinte forma: Deus quer que nós, apóstolos, venhamos no final como gladiadores condenados na arena. A palavra condenados à morte, você está vendo ela aí? A palavra condenados à morte é a palavra sentenciado. É um termo raro usado para se referir a criminosos vistos como objetos de escárnio enquanto marchavam para sua execução. Assim, Paulo diz, nós, apóstolos, estamos condenados. Nós estamos sendo trazidos no final como prisioneiros, espetáculos para todos verem, debocharem e matarem. Criminosos condenados. No entanto, ele diz, mesmo assim nós perseveramos. Nós somos tolos por causa de Cristo, mas você é sábio. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Aqui ele está sendo sarcástico. Então ele diz, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados, e não temos moradia certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, e aqui está a palavra-chave, suportamos. Nós sabemos para o que nós somos chamados. Nós não fomos chamados para entrar com um carrão na cidade e sermos populares. Nós não fomos chamados para sermos grandes estrelas. Nós fomos chamados para sermos condenados à morte. E nós sofremos com isso. Nós somos os tolos e vocês os sábios. Vocês nos enxergam como loucos, ele diz. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Como ele reage a tudo isso? Sendo difamado, ele diz, ou sendo injuriado, versículo 12, nós bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Agora veja o seguinte. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Preste atenção. A palavra lixo simplesmente significa sujeira. Ela é usada para descrever algo que precisa ser tirado quando você quer limpar algo. Poderia ser algum lixo deixado em algum pote ou alguma louça, poderia ser pó na mesa, qualquer tipo de sujeira que você queira eliminar. Então ele usa o termo escória, algo que você esfrega para sair. Paulo diz, vejam, nós nos vemos como lixo e escória. Então você diz, Paulo, você é um dos apóstolos. Nós temos estátuas de você, nós temos catedrais de São Paulo. Ele diz, nós somos lixo e escória. Eles aceitaram isso. Os apóstolos aceitaram isso. Essa era a estimativa do mundo. Eles pagavam o custo. Eles estavam dispostos a pagar o preço e até onde nós sabemos, 10 ou 11 dos 12 morreram como mártires. O único que nós sabemos que não morreu assim foi João, pois ele foi exilado e morreu no exílio. Ouça, pessoal, eu não sei o que aconteceu com o tipo de cristianismo que nós temos hoje, mas não é isso. Será que nós podemos dizer, na sociedade humana, nos Estados Unidos hoje, que os cristãos são o lixo e a escória do mundo? Nós somos? Nós somos as estrelas. Nós temos as maiores luzes de Las Vegas para nós. Nós temos os nossos próprios programas de TV. Nós vivemos em dois mundos. Nós fazemos o nosso negócio aqui, mudando a nossa roupa, vimos para a igreja e fazemos o nosso dever. Nós dançamos em Las Vegas e depois levantamos e damos o nosso testemunho. Nós somos as estrelas, nós somos os presidentes, os vereadores, os atletas, famosos, os atores, os cantores. Eu sou grato por todas essas pessoas que são verdadeiros crentes. Eu só fico pensando se nós estamos com a ideia certa. Nós estamos tentando dançar com o mundo ao invés de confrontá-lo. Eu não sei como isso acontece. Nós somos a elite, nós somos os aceitáveis, nós somos os ricos. Ouça, não era dessa forma que Paulo enxergava isso. Quando Paulo deu as suas credenciais, muitas pessoas... Eu recebo muita coisa no correio perguntando: você gostaria que tal pessoa começasse a vir para a sua igreja? Eles viriam por um preço, sabe? Você gostaria de ter aqui tal estrela? Aqui estão suas credenciais. Eles lhe enviam um monte de papel com tudo da pessoa, fotos de mãos dadas com todo mundo. Você gostaria de ter essas estrelas? Ouça, eu não estou interessado em estrelas. Quando Paulo veio, ele não disse: ah, eu gostaria que vocês soubessem que eu graduei na Universidade de Gamaliel Magna Cum Laude. Eu sou um homem mundial, eu falo muitas ou muitos idiomas. Eu sou amigo pessoal de diversos reis, governantes e homens famosos. Eu morri certa vez e voltei a viver. 2 Coríntios fala a respeito disso. Eu subi para o terceiro céu. Como ele avançaria hoje, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Ouça, não há limites para o que aquele homem poderia fazer. Um testemunho inacreditável. Ele poderia lhe manter aqui por horas. Ele disse: você quer as minhas credenciais? Eu vou lhe dar as minhas credenciais. Veja 2 Coríntios capítulo 11. Aqui estão as suas credenciais. Senhoras e senhores, eu gostaria de introduzi-los ao apóstolo Paulo. Aqui estão as suas credenciais. Versículo 23. São ministros de Cristo? Ah, ele é mais. Aqui está o maior ministro de Cristo. Você está pronto? Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Aí está, pessoal. Versículo 5 do capítulo 12. De tal coisa me gloriarei. Eu posso entender isso. Você pode? Um prisioneiro que apanhou foi apedrejado, naufragado, abusado, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas o quê? Fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ouça, ele diz: não quero dizer nada a meu respeito. Eu não quero a glória. Eu não quero dar a impressão errada a ninguém. Ouça. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele teve um problema. Algumas pessoas acham que era um problema no olho, possível. Outras acham que era uma doença de olho que o deixava muito feio, tornando alguém desprezível de estar por perto. Eu não sei o que era, mas seja o que for, era algo não desejável. Ao invés de tirar aquilo, Deus disse: a minha graça te basta. Eu mantive você humilde, Paulo, porque a minha força se torna perfeita na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições... Você está vendo? Nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou o quê? Forte. Ouça, enquanto você achar que você consegue fazer isso por seu próprio esforço, você não tem o poder de Deus. É isso que ele está falando. Enquanto você der conta sozinho, você é bom, você foi aprovado, você tem o que é necessário para conseguir, você está agindo dentro do princípio errado. Ele disse: eu gloriarei na minha fraqueza, eu gloriarei na minha enfermidade, eu gloriarei na perseguição, eu gloriarei na repreensão, eu gloriarei na necessidade. Tudo que me quebra, tudo que me destrói, tudo que me humilha, nisso me gloriarei, porque isso é o que me faz depender de Deus. E não, eu não tenho recursos próprios. É justamente nesse momento que Deus se move através de mim para confrontar o mundo. Nós vivemos em um momento em que o cristianismo, como nunca antes, está engajado em um ato de autoglorificação que deve ser repulsivo a Deus. Nós estamos criando celebridades mais rápido do que o mundo. Não é para ser assim. Quando nosso Senhor disse, como nós aprendemos nessa manhã em Atos capítulo 1, versículo 8, vós sois as minhas testemunhas. Ele disse, vós sois as mártires. Meus o quê? Mártires. Existe um preço a ser pago. Quem é a bem-aventurança que é direcionada a qualquer um que é um filho do reino? Como seremos perseguidos? Nós seremos confrontados, face a face, e injuriados. E, nas nossas costas, seremos caluniados. Por quê? Vamos ver o porquê. Vamos voltar para Mateus 5. Por que eles farão isso conosco? Você diz que nós somos pessoas tão boas, e eu concordo. Os cristãos são as pessoas mais bondosas no mundo. Nós somos as pessoas mais bondosas porque Deus vive em nós. E Deus é bondoso. Ele tira o nosso mal e nos dá a sua bondade estando então em nós. Mas por que o mundo faria isso? A resposta é simples. Versículo 10 diz, por causa da justiça. O versículo 11 diz, por minha causa. Ouça, existem duas coisas que o mundo não quer, justiça e Cristo, entende? Você confronta um mundo pecaminoso que ama as trevas ao invés da luz. Você confronta um mundo pecaminoso que ama o seu pecado, e esse mundo reagirá. Você traz Jesus Cristo novamente e o mundo vai fazer o que fez com ele no passado. O mundo vai querer ele morto. Sempre foi assim e sempre será assim. Veja João 15 rapidamente. Em João 15, versículo 18, o nosso Senhor Jesus falou da forma mais clara possível. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. João 15, 18. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O versículo 17 diz, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isso é muito bom. Nós precisamos disso. Nós desfrutamos disso nesta noite e fomos enriquecidos por isso nesta noite. E aqui estamos reunidos, toda nessa tremenda família de Cristo aqui na Grace. Nós amamos uns aos outros, então saímos daqui e o mundo não nos ama. O mundo o quê? Nos odeia. O sistema maligno nos odeia. Você diz, por que eles fazem isso? Porque nós não somos deste mundo. Se nós fôssemos deste mundo, ele nos aceitaria, mas nós confrontamos o mundo. Agora, se você não confrontar o mundo, eles nunca saberão. Mas se o mundo sabe que nós não fazemos parte do sistema, eles nos odiarão. No versículo 20 ele diz, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Em outras palavras, quando você se identifica comigo, então eles lhe tratarão como eles me trataram. Aqueles que me amam amarão você, e aqueles que me odeiam odiarão você. Aqueles que amam a justiça amarão você, aqueles que odeiam a justiça e amam o pecado lhe odiarão. O ponto central é que eles não conhecem a Deus. Versículo 21, tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Você vê, eles simplesmente não conhecem a Deus. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Você sabe o que Jesus veio fazer no mundo e fez? Ele veio ao mundo e ele expôs o que deles? O pecado. E então eles tinham pecado. Eles viram o pecado em suas vidas. Eles foram confrontados com a realidade do pecado. Se Jesus não tivesse vindo, eles teriam passado batido por isso. Eles estavam fazendo um ótimo trabalho de guardar a sua consciência. A sua religião tinha literalmente fechado os seus olhos para a verdade. E na sua cegueira, eles estavam felizes marchando para o inferno. Cristo arrancou as vendas e disse: "Olhem para vocês mesmos." Eles viram seus pecados e odiaram a Cristo por isso. Eles o odiaram. Tudo isso se passa exatamente como as Escrituras tinham dito em Salmos. Eles me odiaram sem o quê? Causa. Sem nenhum motivo. Portanto, a pergunta, bom, por que eles nos odeiam? Ah, não tem motivo. Não há nada de errado com você. Você está bem. Não há nada de errado comigo também. Eu não sou tão maravilhoso como eu queria, mas eu não sou totalmente mal. Mas isso não tem a ver comigo. É a justiça, é Cristo. Você vive uma vida justa. Você é o sal, e nós vamos entrar nisso na próxima semana. Você é o sal. Veja o que acontece. Sal, você já colocou sal em uma ferida? Au, dói. Seja o sal. Não diga nada. Apenas seja sal. Apenas seja justo em uma sociedade corrupta. Veja o que acontece. É desse jeito que vai ser. Você diz, bom, então eu vou lhe falar o que nós devemos fazer. Nós devemos sair desse mundo. Nós temos que, puf, cair fora. Então o monasticismo reina. Vamos todos criar um hábito, nos tornar monges, recuar, construir um muro e estudar as Escrituras. Não. Apesar disso, eu amo fazer isso. Quando, porém, vier o Consolador, versículo 26, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também. O quê? Testemunhareis. Não fujam para canto nenhum. Ele diz, não fujam, não recuem, não arrumem suas coisas, não fujam à noite para estudar a Bíblia até o arrebatamento. Vão lá fora e se tornem mártires, mártires. Vocês precisam confrontá-los, pessoal. Ouça, a vinda de Jesus não trouxe apenas salvação, mas ela trouxe também a manifestação do ódio daqueles que amam os seus pecados. E isso não significa que nós viramos as costas para o mundo. Isso significa que nós devemos sair e confrontar o mundo, encarar o mundo. E claro, o que vai acontecer? Eu vou lhe dizer o que vai acontecer. Ele diz no versículo 2 do capítulo 16, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar com isso tributa culto a Deus, e isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Você percebeu? Não tem nada a ver com você. É porque eles não conhecem a Deus. E por não conhecerem a Deus, eles não conhecem a Cristo. E por não conhecerem a Cristo, eles não entendem a justiça. Por não estarem dispostos a obedecer à justiça, eles desejam seus pecados. E não tolerarão uma confrontação nesse momento. É exatamente isso que as bem-aventuranças estão dizendo. Volte agora para Mateus e deixe-me lhe mostrar algo. Em Mateus capítulo 5, o Senhor diz, você será perseguido, você será perseguido. Versículo 10, versículo 11, versículo 12. E você diz a mesma coisa. Bom, vamos ser monásticos, vamos recuar. Não. Versículo 13, continuem comigo, pessoal. Vós sois o sal da terra. Versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não fujam para lugar nenhum. Os homens não acendem uma lâmpada e a colocam debaixo do alqueire. Eles a colocam em um velador para que a luz brilhe, a sua luz brilhe. O quê? Aonde? Diante dos homens. Vocês estão vendo, pessoal, mesmo que exista um preço a ser pago, nós não podemos fugir. Eu consigo imaginar o pequeno Stan Dale, e é incrível ler aquele livro. A primeira vez que ele foi atacado, antes do primeiro ataque daqueles nativos, eles estavam todos reunidos com seus arcos e flechas, no topo de uma montanha, e ele disse, eu vou subir lá e vou falar para eles que eles não podem fazer isso. E ele simplesmente subiu lá e ficou andando com eles. E eles atiraram nele. As flechas não acertavam e ele continuava andando. Uau! Existe algo empolgante a respeito disso. Ele seria o sal e a luz, não importa o que acontecesse. levou em torno de 60 flechas para ele cair. Ele iria salgar a situação o quanto ele aguentasse. Não fuja, seja fiel. Bom, claro que o mundo não gosta disso. Em Colossenses 1:24, você se lembra disso? Eu vou pular algumas coisas e ir direto para isso. Colossenses 1:24, você se lembra disso? Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Deixe-me lidar com isso. Paulo disse: todas as vezes que alguém me bate, eles estão, na verdade, perseguindo a Cristo. Stan Dale poderia ter dito a mesma coisa. Todos aqueles Yali que atiraram as flechas estavam, na verdade, atirando em Jesus Cristo. Não sou eu que eles desprezam. É a verdade que eu apresento que eles desprezam, não é mesmo? O mundo está perseguindo a Cristo. É Cristo que o mundo ainda está tentando matar. Eles não conseguem pegá-lo porque ele não está aqui. Então eles pegam quem estiver no seu lugar e que fala a mesma verdade. Assim como o mundo pregou os pregos em suas mãos porque eles odiavam a sua mensagem, o mundo ainda está pregando os pregos nas vidas dos crentes que estão lá fora, confrontando o sistema com a mesma mensagem. Agora você me conhece. Eu não estou buscando causar guerra. Eu não estou tentando criar inimigos por todos os lados. Mas estou lhe dizendo uma coisa. Eu creio em falar o que é certo. Quando deve ser dito, onde deve ser dito, para quem deve ser dito, e eu não me importo com as consequências por sua causa. Eu escuto o apóstolo Paulo. Oh, que eu possa conhecê-lo e participar do seu, o quê? Sofrimento. Vê? Eu estou disposto. É isso que ele diz. Eu receberei essas pancadas. Em Mateus 10 e depois em Mateus 24, são grandes textos a respeito do fato que ele diz: você será odiado por minha causa. Você será odiado por minha causa. Quem? O povo do reino. Como? Perseguição. Por quê? Por sua causa. Quando? Quando nós seremos perseguidos. Bom, veja o versículo 11. Bem-aventurados sois quando? Rotã. O que isso significa? Isso significa em qualquer momento. A qualquer momento. Isso não significa bem-aventurados vocês que sempre são perseguidos. Não. Quando isso acontecer, vocês são bem-aventurados. Ele não traz a ideia de que nós seremos incessantemente e absolutamente perseguidos. Uma perseguição contínua. Isso não era verdade nos tempos de Paulo. Isso não era verdade nos tempos de Cristo. Houve momentos em que Cristo desfrutou dos tempos de família com Maria, Marta e Lázaro. Houve momentos maravilhosos que Jesus desfrutou no Monte das Oliveiras. Houve momentos maravilhosos com os 12 na Galiléia. Não, isso não será incessante, infindável e interminável. Mas quando Rotã, quando isso acontecer, Deus estará lá para trazer a sua bem-aventurança naquela alma disponível. Ele sempre torna aquilo suportável, não é mesmo? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento. Ele sempre estará lá. Agora prestem atenção, amados. Quando isso acontecer, nós não buscamos isso. Nós não buscamos isso. Nós não temos um complexo de martírio, mas nós não fugimos disso também. Quando estivermos no meio disso, não comprometeremos. Bom, a perseguição é seguida no texto pela promessa. Você não está feliz por isso? Qual é a promessa? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem. E por aí vai. Bem-aventurados, 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 porque deles é o reino. Ouçam, amados, o que quer que percamos deste mundo, ganharemos 1 milhão de vezes mais no reino de Deus, não é mesmo? Qualquer coisa física que nós perdermos, aquela recompensa eterna compensará infinitamente. O que o amado apóstolo Paulo disse que nós teríamos com nossa mente e nossa capacidade neste mundo? Ao invés disso, ele não tinha absolutamente nada. E um dia ele colocou a sua cabeça em um bloco de madeira e um machado a decapitou. O que o abençoado apóstolo Paulo disse a não ser isso? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Certo? Qualquer que seja a perda aqui, ela nunca poderá ser comparada com o que nós ganharemos no reino de Deus. Bem-aventurados, ele diz. Ele diz isso duas vezes, repetindo enfaticamente, bem-aventurados novamente. Porque aqueles que estiverem dispostos a se posicionarem por Jesus Cristo conhecerão a felicidade da obediência e a bem-aventurança de fazer parte do reino eterno de Deus. Eu penso em muitas ilustrações para isso. José viu que isso era verdade. José foi perseguido por seus irmãos por causa da justiça. Ele acabou em um poço seco no deserto, desprezado e odiado, e Deus o levantou e fez dele o primeiro ministro do Egito. Tudo que levou foi um pouco de paciência. Jeremias foi jogado em um calabouço por causa de sua vida justa, com areia movediça por todos os lados, enterrando-o. Deus levantou-o dali e tornou o seu nome mais honrável do que qualquer homem que já viveu como profeta de Deus. Ouça, se você está disposto a pagar o preço agora, Deus diz, a glória que será revelada é incomparável. Bem-aventurança dupla para os perseguidos, pois deles é o reino e tudo o que possivelmente há no reino. Você diz, bom, de que reino ele está falando? Eu penso que ele está falando a respeito de todo o conceito envolvido no reino. Eu penso que ele está falando do aqui e agora. O Rei vivo habitando em nós nos revela e nos dá a plenitude da vida do reino espiritualmente. Eu penso que ele está falando a respeito do elemento milenar. Haverá um momento em que o cumprimento físico da vida do reino pertencerá a nós naquela bela e renovada terra. Eu penso que ele está falando a respeito do reino eterno, quando nós estivermos face a face com o Filho de Deus, e glória para sempre. Eu penso que ele tem tudo aqui. Eu penso que ele está dizendo que o reino pode nos dar tudo o que pode ser do dom glorioso e imenso de Deus para compensar a nossa luta. Será nosso. Em Marcos 10 diz, Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Nós nos despimos, nós viemos atrás de você, nós somos como mendigos no mundo. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, preste atenção, que não receba, já no presente, o cêntuplo. Você está vendo isso? Esse é o cumprimento presente. De casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Nota de rodapé. E no mundo por vir a vida eterna. Você vê, aqui e agora, naquele lugar e naquele momento, é tudo nosso. Que cumprimento, pessoal. Ouça, nós temos uma visão muito limitada, nós queremos proteger esse momento. Ao invés de dar o momento a Deus e assegurar para sempre um peso eterno de glória, preste atenção, o reino é um dom das bem-aventuranças. Você percebeu que a primeira bem-aventurança começou com uma promessa, deles é o reino dos céus. E a última bem-aventurança termina com a promessa, deles é o reino dos céus. O que ele realmente está nos dizendo é que a maior promessa das bem-aventuranças é que você se torna um cidadão do reino, agora e para sempre. E aquelas entre as duas promessas são apenas elementos da vida do reino. Não importa o que o mundo faz, meus amigos, não importa o que o mundo faz, ele nunca vai poder afetar a posse do reino de Cristo. Isso é nosso, agora e para sempre. Assim a perseguição existirá, e quando nós perseveramos nela, a promessa é nossa. Nós fazemos parte do reino, e tudo que o reino pode dar será nosso. E sabe de uma coisa? Eu não tenho uma grande mansão aqui e agora, mas um dia eu terei, não é mesmo? Eu estarei na casa do Pai. Eu não tenho todas essas casas e terras e todas as coisas grandes que ele fala. Aqui e agora, para mim mesmo, de certo modo, isso será no milênio e no estado eterno. Mas sabe, existe um sentido em que eu já tenho, porque alguns de vocês, irmãos e irmãs minhas em Cristo, E alguns de vocês, meus pais e mães em Cristo, alguns de vocês têm casas melhores do que eu tenho. E eu posso ir lá e desfrutar daquilo. Você vê? É isso que significa o aqui e agora. Todos nós compartilhamos. Você pode abrir mão de sua família para vir a Cristo. Eles podem lhe isolar, mas eu vou lhe dizer algo. Dê uma olhada em sua volta. Aqui está sua família. Você pode não ter um lugar para ficar porque você foi jogado para fora de sua casa. Dê uma olhada à sua volta. Aqui estamos nós. Nós temos casas e elas são suas também, porque nós não temos nada. Nós apenas administramos isso para Deus. E isso pertence a todos nós. Assim, a perseguição traz uma promessa, e isso significa que nós devemos ter uma postura diante da perseguição. Esse é o ponto final. Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa atitude, se isso é verdade? Versículo 12, regozijai-vos. Você diz, regozijar? Regozijar quando eles estiverem atirando flechas em você. Regozijar enquanto seus amigos estiverem gritando furiosos com vocês. Regozijar enquanto eles estiverem sussurrando pelas suas costas. Regozijar enquanto eles estiverem lhe menosprezando. Sim, regozijar. Ele diz kairo. Isso significa seja feliz, seja realmente feliz. E se isso não é o suficiente, ele ainda acrescenta e exultai, que é a palavra agaliaste. Isso literalmente significa pule e grite de alegria. Você diz, você está brincando, não é? Pular e gritar de alegria? Eu estou sendo perseguido. Você deveria ficar feliz com isso. Você diz, bom, por que eu deveria ficar feliz com isso? Isso não parece como algo grandioso para mim. Existem dois motivos para você ficar feliz com isso. Motivo número 1, versículo 12, grande é o vosso galardão nos céus. Agora preste atenção, pessoal, grande é o vosso galardão nos céus. Deixe-me dizer algo. Por quanto tempo dura o céu? Por quanto tempo dura o céu? Para sempre. Por quanto tempo dura esse nosso tempo? Um vapor que aparece por um tempo breve e depois passa, de acordo com Tiago 4. Por quanto tempo dura o céu? Para sempre. Por quanto tempo dura esse nosso tempo? Não muito tempo. Ele está ficando cada vez mais curto. No que você está investindo? Não é à toa que Jesus disse, guardem para vós mesmos tesouros no céu, onde a ferrugem não o destrói, onde os ladrões não entram e roubam. Não guarde aqui. Isso está aqui, agora e depois passa. O céu é para sempre. Grande é o vosso galardão nos céus. Você diz, bom, você acha que nós vamos receber coroas no céu? Claro. Eu acho que nós vamos receber coroas no céu. A Bíblia fala a respeito delas. Eu não sei o que elas significam. Realmente, no meu coração, eu acho que isso tem a ver com a nossa capacidade de glorificar a Deus para sempre. Eu penso que quanto mais fiéis nós formos, mais nós conseguiremos glorificar a Deus para sempre. Eu penso que Deus nos dará uma grande capacidade para Ele, uma grande capacidade para servi-Lo para sempre, um grande cumprimento se nós formos fiéis aqui. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu vou estar lá para sempre, e eu vou estar aqui por mais uns 20 anos, eu vou investir na eternidade, não aqui. Eu só tenho um pouco de tempo e eu quero dedicar o máximo dele para a conta corrente de Deus, para que eu receba um dividendo eterno, não para mim, mas para que eu possa pegá-los e colocá-los diante dos seus abençoados pés em louvor. Ouça, grande é o vosso galardão nos céus. Eu amo essa palavra grande, porque a palavra grande realmente significa o que ela diz, como muitas dessas palavras na Bíblia. Quando Deus diz grande, ele quer dizer grande. Polos, abundante, é usado em Efésios 2:4 para falar a respeito de abundância. Isso significa plenitude da recompensa. Então você diz, bom, eu não sei por que você quer ser tão grosseiro. As pessoas dizem muito o seguinte, você não serve ao Senhor, você o serve por amor. Você não serve por recompensa. Ouça, eu não inventei o sistema. Eu o sirvo por amor, se ele escolhe me recompensar, esse é o meu maravilhoso prazer. eu não vou discutir a respeito disso. E quando eu chegar no céu, eu não ficarei orgulhoso disso. Eu receberei tudo e eu entregarei em humildade. Você está vendo? Não haverá ninguém orgulhoso no céu. Nós seremos todos perfeitos. Nós conseguiremos lidar com a recompensa. Você entende isso? É por isso que o Senhor não nos entrega isso aqui. Isso acaba conosco. Se o Senhor escolher fazer isso, essa é a sua escolha. E esse é um belo motivo. Paulo diz, eu tenho feito o que tenho feito durante toda a minha vida, servindo ao Senhor. Com isso em mente, no final de 2 Timóteo, quando ele faz um canto final, ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele diz, não há nada de errado comigo por desejar ver aquele dia, nada de errado comigo por desejar ver aquela coroa. Se esse é o dom de amor do Senhor para mim, eu recebi o dom da salvação, eu receberei esse também. E então o segundo pensamento, eu preciso falar desse, isso é absolutamente fabuloso. O segundo motivo pelo qual você deve ficar feliz é porque eles perseguiram os profetas que viveram antes de você. Você diz, e daí? O que isso tem a ver? Eles perseguiram os profetas antes de mim. Você quer dizer que eu devo ficar feliz porque eles tiveram os mesmos problemas que eu tenho? A miséria ama a companhia? Como eu estou feliz de que eu não sou o único que teve isso. Eu sou feliz que vocês passaram por isso também. Essa é a ideia? Não. Não, a ideia é a seguinte. Você está muito bem acompanhado, entendeu? Eles perseguiram os profetas de Deus. Se eles perseguirem você, isso para mim é o clímax das bem-aventuranças. O que ele está dizendo é o seguinte, se você tem qualquer dúvida a respeito da sua salvação, se você tem qualquer dúvida a respeito do seu status no reino, se existe perseguição na sua vida por não crentes, você saberá, sem sombra de dúvidas, de que você pertence a Deus porque eles estarão fazendo exatamente o que eles fizeram com os profetas de Deus. Você está vendo? Uma verdade fantástica. Eu estou lhe falando. Quando a perseguição vem a mim, eu apenas digo, bom, eu sei que sou seu filho, Senhor. E eu sei que eu estou junto com os profetas. Você está vendo? O mundo não persegue pessoas que não são profetas de Deus, que não falam a mensagem de Deus. Em Mateus, depois, se nós entraremos nisso, mas em Mateus capítulo 21, versículo 33, nós descobrimos que existe um belo texto aqui, uma parábola. Ele fala a respeito de um homem que plantou uma vinha, colocando uma cerca em volta, fazendo uma sebe, construindo uma torre, e a arrendou para fazendeiros, saindo então para um país distante. Esse, claro, é Deus, e ele enviou seus servos, os fazendeiros. Esses são os profetas, e Israel, é claro, são os fazendeiros. Os fazendeiros pegaram os servos e espancaram. Um mataram outro e apedrejaram outro. Ele enviou outros servos e eles fizeram o mesmo com eles. Aqui estão eles matando profetas, perseguindo os profetas. Isso foi o que eles fizeram, pois eles eram, cada um deles, mensageiros de Deus. No capítulo 22, nós encontramos uma situação parecida. No capítulo 22 ou no capítulo 23, vamos pular e ver o capítulo 23, versículo 31. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Vá, continuem, ele diz. Continuem e me matem. Vocês não são nada diferentes do que os seus pais. Ouça, eles mataram os profetas. Eles mataram os profetas durante toda a história de Israel. Eles mataram os profetas e continuaram a matar os profetas. Isso é uma companhia rápida, pessoal. E você lê o capítulo 11 de Hebreus, versículo 32, que catálogo. Ele diz que todas essas pessoas que sofreram isso e sofreram isso, o mundo não era digno delas. Então Jesus, a maravilha das maravilhas, diz para a multidão naquele dia e para todos nós ao longo da história, se você me seguir, pregar a minha verdade, viver a minha verdade e o mundo lhe perseguir, regozijai-vos, pois vocês podem saber que vocês pertencem a uma linhagem justa que vem dos próprios profetas. A perseguição, então, é a verificação de que você pertence à linhagem correta. Aqui está a segurança do crente. Aqui está o clímax das bem-aventuranças. Ele oferece salvação para eles e então ele diz como que eles podem saber quando eles terão isso. Ouça, isso não vem de prescrição teológica. A sua segurança não vem de você saber que você tomou uma decisão há muito tempo atrás. A sua segurança vem de saber que você está vivendo uma vida confrontadora em meio a um mundo ímpio e que você está sendo perseguido por causa da justiça. E quando isso acontece, você sabe que você não vai ser apenas recompensado no céu, mas que você está em uma linhagem de profetas de Deus que ao longo da história receberam a mesma reação. Em Lucas, no capítulo 21, nós encontramos nos versículos 12 e 13 essa afirmação. Antes, porém, de todas estas coisas, diz o nosso Senhor, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governantes, por causa do meu nome. Eles farão isso, mas preste atenção no versículo seguinte. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Em outras palavras, toda luta se tornará um testemunho para você de que você pertence a Deus. Isso não é fantástico? Isso será uma grande segurança para você. Ouça, o mundo não pode tolerar o nosso estilo de vida, o nosso tipo de vida. Eles não aguentam isso. Eles não toleram isso. Isso não é aceitável para eles. Eles nem mesmo entendem isso. A humildade de espírito vai contra o orgulho de um coração descrente. A disposição contrita de arrependimento que chora pelo pecado nunca é apreciada pelo mundo insensível, indiferente e sem compaixão. O de espírito manso e calmo, que é atacado, não revidando, é tido como covarde, indo contra as características orgulhosas, militantes e rancorosas do nosso mundo. O desejo pelas bênçãos espirituais do nosso Senhor é uma exortação para com a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, o orgulho da vida, assim como um espírito misericordioso é para a dureza e a crueldade do nosso mundo. A pureza do coração faz um contraste preciso e doloroso com a hipocrisia e a corrupção. Um pacificador não pode ser tolerado por uma era contenciosa e antagônica do mundo, e é exatamente por isso que eles reagem do jeito que eles reagem. Deixe-me terminar com esses pensamentos. Um grande tributo foi feito certa vez para John Knox, o grande pregador escocês. Isso foi o que se disse de Knox. Ele temeu tanto a Deus que ele nunca ousou temer a qualquer homem. Crisóstomo, um grande cristão dos tempos antigos, chamado diante do imperador romano Arcádio, sendo ameaçado de ser exilado se ele não parasse de proclamar a Jesus, é conhecido por ter respondido: Senhor, o Senhor não pode me exilar, pois o mundo é a casa do meu pai. Então irei matá-lo, exclamou o imperador com raiva. Não, você não pode, pois a minha vida está com Cristo em Deus. Os teus tesouros serão confiscados, veio a resposta ardente. Senhor, isso não pode acontecer. O meu tesouro está no céu, onde ninguém pode entrar e roubar. Pois eu te separarei dos homens e então você não terá amigos. Isso também não pode acontecer, pois eu tenho um amigo nos céus que disse: eu nunca te abandonarei nem te deixarei. Ele acabou sendo exilado em Cúcusos, fronteira com a Armênia, mas ele continuou a influenciar os seus amigos através de cartas, de modo que os seus inimigos determinaram exilá-lo mais longe, morrendo assim na jornada. E você? Quais são as suas prioridades? Preste atenção no que você diz para você. O que você diz para você mesmo? O que parece ser verdade a respeito de você na sua mente e no seu coração? Você entende o que as bem-aventuranças estão dizendo? Não são os ricos, não são os orgulhosos, não são os frívolos, os fortes, os espertos, os guerreiros ou os favoritos dos reis terrestres que entrarão no reino. São os pobres, os mansos, os que choram, os que têm fome, os sinceros, os pacificadores, os perseguidos. Eles entram, e a prova da sua cidadania é que eles são odiados pelo mundo. Você pertence a isso? Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta noite, por nos dar um estudo incrivelmente rico e recompensador dessas verdades incomparáveis nesse primeiro sermão do nosso querido Senhor Jesus Cristo, que Ele registrou nas Escrituras. Ó Deus, que nós possamos ser um povo do reino, que nós possamos viver da forma que Tu desejas que vivamos, que possamos vir e entrar no caminho estreito nos Teus termos e que possamos andar no caminho estreito, por mais difícil que seja, em Tua força. Que saibamos que existe um preço a ser pago e que estejamos dispostos a pagá-lo por causa de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org. gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.